partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Maranhense relata momentos de tensão durante viagem ao Oriente Médio. Identificado jovem morto após cair no mar e ser atingido por hélice de lancha na cidade de Raposa. Homem é preso por manter a esposa e filhas crianças em cárcere privado por anos na Baixada Maranhense. Sistema de alertas por mensagem entrará em operação no Maranhão esta semana. Pix automático começa nesta segunda-feira e a gente te conta como funciona. No esporte, Sampaio é o único maranhense a vencer na rodada do Brasileirão. E o fim de semana é de festas e arraiais por toda São Luís, dando início ao São João do Maranhão. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda-feira, 16 de junho de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Após passar o fim de semana sob alertas para chuvas intensas, o Maranhão saiu da zona de perigo, porém, ainda com previsão de chuva passageira em cidades ao centro, norte e litoral do estado. Na região sul, predomínio de sol e calor. Em São Luís, o sol intercala com períodos parcialmente nublados, tem possibilidade de chuva passageira, mas sem grandes volumes. A temperatura máxima na capital maranhense nesta segunda-feira sobe um pouco para 31 graus, máxima de 32 em Imperatriz, onde predomina sol e nuvens dispersas. Um grupo de 42 turistas brasileiros que estavam em Israel realizando um turismo religioso foi surpreendido pelos ataques entre o exército israelense e o Irã. Entre os brasileiros que estavam em Israel no momento do conflito, está o secretário adjunto de turismo do município de Tutóia do Riva, Oliver. Em entrevista ao Central Manhã, ele conta um momento de tensão vivido em meio ao ataque e como conseguiram sair da região. As informações com o repórter Valdo Ramos.
São 42 brasileiros em uma caravana fazendo turismo religioso naquela região do Oriente Médio, composta por pessoas do Piauí, do Maranhão e também de Goiânia, de Goiás, ali do estado de Goiás. Entre essas 42 pessoas, três maranhenses, três tutoienses. Entre eles, o secretário adjunto de turismo de Tutóia, Doriva Oliver, que é também proprietário aqui de uma agência de turismo.
Nesse momento estamos aqui na Alexandria, já um pouco distante, né, do local de ataque lá em Israel, mas assim, vivemos momentos terríveis, é muito tenso, é uma sensação muito estranha pra gente que nunca tinha vivido isso, né, de ver os estrondos, de ver os mísseis e tal, e aquela correria, a sirene tocando, e a gente meio o desespero querendo bater, só que graças a Deus nós estamos aqui num grupo de religiosos, pessoas que foram para conhecer os caminhos de Cristo, né, tanto saindo do Egito, como entrando também lá em Israel. Infelizmente, tudo foi fechado, né? Nós chegamos exatamente na manhã dos ataques, que foi na madrugada, e para a glória de Deus a gente conseguiu sair de lá, diferente de outros que não conseguiram até agora. A gente está aqui nesse momento na Alexandria, mas assim, pessoa que foi fundamental para a nossa saída de Israel, que acredito que se não fosse ele, a gente ainda estaria lá, que é um grande empresário aqui, proprietário da DF Trade, é uma empresa nacional, que inclusive está aqui do meu lado e quer também relatar alguns momentos e falar com vocês aí, que é o Douglas Fonseca.
Foram momentos complicados, a gente precisou tomar algumas decisões arriscadas, e partimos para a fronteira do Egito, né? Naquela rodovia 90, que é uma rodovia protegida, porém perigosa, porque tinha soldados por todo lado, né? Tinha tanque, a gente não estava acostumado com esse tipo de situação, e a gente não podia mais ficar lá, a gente não podia mais ficar naquele hotel, porque Nazaré, a gente estava em Nazaré, na cidade de Nazaré, e a cidade de Nazaré está atacada forte, eles atacaram toda Israel, e a gente via mísseis caindo do lado, estilhaços caindo do lado.
Um homem morreu na tarde do último sábado, vítima de um grave acidente marítimo na região da Croa do Sarnambi, um ponto turístico importante localizado no município de Raposa, região metropolitana de São Luís. Trata-se de Joaquim Eduardo Said Dias. Joaquim teria pulado no mar e acabou sendo atingido pela hélice de uma lancha. No salto, ele teria batido a cabeça no fundo do mar e, em seguida, atingido pela hélice, sofrendo ferimentos graves na cabeça e no peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o acidente, o corpo da vítima foi colocado por banhistas em uma área de areia, onde aguardaram a chegada do IML para remoção.
Plantão policial.
Na cidade de Coroatá, um homem identificado como Gordinho do Remédio morreu numa troca de tiros com a polícia militar nesse fim de semana. Gordinho já havia sido preso por tráfico de drogas. Segundo informações, a polícia militar estava em operação quando foi recebido a tiros por ele. Ele veio a óbito ainda no local. Também no fim de semana, no município de Urbano Santos, um homem identificado como Jefferson Fernandes Mendonça, de 33 anos, foi morto por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na noite de sábado, no acesso ao povoado São José. A Polícia Civil investiga esse caso. A seguir, a gente traz os detalhes da prisão de um homem por manter a esposa e as filhas crianças em cárcere privado por anos na Baixada Maranhense.
Estamos apresentando Jornal Central.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga a unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.